A República de Centro Africana, considerada pela ONU a área sob missão de paz mais difícil no mundo, está em guerra civil desde 2013, e o presidente Michel Temer deve decidir em breve se o Brasil enviará ou não tropas para a missão de paz no local. As Forças Armadas estão pressionando fortemente o presidente para que as tropas possam ir para o que seria um treinamento. Elas defendem que não possuem oportunidades de treinamento real aqui no território brasileiro, e que isso daria uma boa condição para o exército em casos de guerra, e também para lidar com os conflitos internos de violência dentro do país, como as missões em áreas urbanas conflituosas que estão sendo feitas no Rio de Janeiro. Para entender mais sobre os prós e contras do envio de tropas e como isso pode afetar a segurança do país, eu conversei com o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, também mestre em psicologia pela USP. Coronel, o envio de tropas seria realmente benéfico para o Exército Brasileiro?
Para as tropas, sim. O adestramento da tropa é importante, principalmente para os estados dirigentes, capitães, tenentes, mesmo os sargentos mais profissionais. Agora, não o argumento de que esse treinamento seria útil para emprego dessa tropa posteriormente no Brasil não faz sentido, porque o treinamento, principalmente nessa região da África, é um treinamento de muito conflito, fortemente bélico. São locais, assim como o Haiti, com instituições fragilizadas, e é muito diferente como acontece o tipo de conflito no Brasil. Nós tivemos um incidente nessa semana que mostra bem o tipo de conflito muito mais reduzido que as forças acabam tendo aqui quando fazem o trabalho praticamente em operação de caráter policial. Nós tivemos um cidadão que se recusou a ser revistado pelos militares. Os militares prenderam, autuaram por suposto crime de desobediência, colocaram num camburão da polícia, que a legislação não permite, e ficaram rodando 36 horas antes de uma autuação na delegacia. Então, essa situação de conflito, que é muito comum no dia a dia do trabalho policial, que às vezes o militar acaba entrando, ela não é conveniente para o militar fazer. Mas, repito, o treinamento feito nessas nações, tanto no Haiti como na África, não dão o preparo que as Forças Armadas estão argumentando para que eles possam aplicar em ações internas aqui no Brasil.
Então, qual medida poderia fornecer este preparo?
Olha, a saída mais adequada está sendo desenhada no próprio governo federal, na tentativa antiga, de criar uma força nacional permanente, como se fosse uma guarda nacional, mas só que ao invés de ser temporária, com policiais emprestados dos estados, como acontece hoje, formaria praticamente uma quarta força, só que seria debitada ao Ministério da Segurança Pública, uma força como fosse uma Polícia Militar Federal, para acudir emergências, a segurança das fronteiras, ajudar no esforço de contenção das fronteiras, problema de contrabando, entrada de drogas e armas. Alguns conflitos que nós estamos tendo agora, por exemplo, no interior do Pará, na região da Amazônia, e também acudir alguns estados que têm alguns problemas mais graves, como o Rio de Janeiro está tendo, e como aconteceu no Espírito Santo por ocasião da paralisação da grevista da Polícia Militar. Ou seja, as Forças Armadas têm um preparo específico para a guerra, ou uma situação limite de âmbito interno urbano. Conflito de outros países é quase um conflito de guerra, como é o caso dessa missão que estamos pretendendo na África, que, além de tudo, ela é, mesmo com recurso da ONU, acaba sendo muito dispendiosa para o Brasil. O Brasil deve pegar cerca de 2 bilhões no Haiti, além dos recursos da ONU, e esse dinheiro faria muita falta na própria segurança pública do Brasil.
Então, isso pode afetar a economia brasileira?
Eu não diria afetar tanto a economia do país. Mas, quando há uma restrição fiscal como nós estamos vivendo, um enorme déficit nas nossas contas públicas, qualquer economia de qualquer lado sempre importante. Nós estamos hoje, por exemplo, com uma demanda de recursos para o Rio de Janeiro, a questão específica da segurança. Então, alguns milhões, outros milhões são requisitados por estados que estão com crise de violência também. Eu acredito que se essa expedição do Exército da África custar 300 milhões, o governo pode achar mais interessante aplicar esse dinheiro na segurança pública, que está carente no país, um caso real e que afeta diretamente os cidadãos brasileiros. Os cidadãos africanos ficam com o segundo plano.
Mas o envio de tropas pode prejudicar o Exército Brasileiro de algum modo?
Não, eu não vejo dessa forma. As Forças Armadas, elas precisam de adestramento, ou seja, o treinamento, o preparo para combate, não só no treinamento virtual, como acontece aqui no Brasil, mas lidar com o estresse real, o risco para as tropas também é bastante maior, mas isso faz parte do adestramento que as forças, em geral, costumam fazer. Nós vemos a Rússia, que está lá na Síria, está no Afeganistão, os Estados Unidos têm várias frentes pelo mundo, as tropas inglesas também participam em vários setores, a França participa. Ou seja, os grandes exércitos, eles têm essa participação, ainda que dispendiosa, porque gera um acervo de capacitação, essa experiência é passada para outras gerações, para outras unidades. Então, a experiência é válida. Há que se ver apenas a questão do custo para o Brasil, que vive uma crise fiscal bastante pronunciada.
Analisando todo este cenário, qual o senhor acha que será a medida tomada pelo presidente?
O presidente tem pedido muita cooperação das Forças Armadas, inclusive para essa operação, essa intervenção no Rio de Janeiro. E eu acredito que ele vai acabar cedendo ao pedido dos militares com esse apelo de treinamento, de preparo das tropas para eventual emprego futuro no Brasil. Eu acho que a tendência, apesar das restrições que eu imagino que a Fazenda esteja fazendo, se isso for superado, eu acredito que ele vai concordar.
Eu conversei com o coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E vamos aguardar para saber qual será a medida tomada pelo presidente em uma situação em que a política e a segurança interna do país estão enfrentando momentos tão delicados e conturbados. Maria Ângela Castro, para a Rádio USP.